Psicologia em Movimento.
A partir de agora, nossa coluna semanal com o mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, psicólogo Silvio Ferreira. Boa noite, professor.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem com o amigo?
Tudo em paz.
Tudo em paz, né? Maravilha. Vamos com o tema O Avesso do Esperado. Diversão e lazer em tempos de relaxamento da pandemia. A partir do seu surgimento na China, em fevereiro passado, a pandemia tomou conta do mundo. Ocasionada pelo novo coronavírus, estabeleceu a partir da cidade de Wuhan e posteriormente a escala planetária. Pelo mundo afora, mudanças de hábitos e restrições de comportamentos bastante severos e incomuns por tempo tão prolongado. Quarentena, isolamento e distanciamento sociais, lockdown de cidades, regiões e países, estabelecimento do uso de máscaras, exigências de novos hábitos de higiene, etc. O resultado, em diferentes graus, mas tendo mais do que a metade da população do planeta sido atingida pelos hábitos impostos pelos novos tempos, a espécie humana passou a se submeter a exigências sanitárias jamais vistas em tamanha escala pelo mundo afora. Em vários países do mundo, tendo sido atravessados momentos mais difíceis da pandemia, ou assim considerados, ainda observamos com muita cautela, por parte dos governos, o relaxamento das medidas tomadas de caráter protetivas através da reabertura protocolar e em várias etapas do relaxamento das medidas restritivas impostas e a abertura do comércio e a volta das atividades sociais consideradas normais. Ainda assim, seguindo a observância de práticas sociais ou comerciais de caráter restritivas. O que temos observado, no entanto, em muitos lugares do mundo, é a total quebra dos protocolos de segurança ou regras estabelecidas para o relaxamento, nos Estados Unidos, na Europa e nas Américas, especialmente no México e no Brasil, sob condição de criar novas ondas epidêmicas e o estabelecimento de novas medidas de isolamento e quarentena. O que espanta com o início do fim das medidas restritivas são as pessoas sem dar a mínima bola em termos da obediência às regras de seguranças. Nos supermercados, shopping centers, nos parques, bares e praias. É sobre esse desregramento de comportamento que abordaremos hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Para início de conversa, do ponto de vista da psicologia, por que é que as pessoas têm essa dificuldade, professor Silvio, em obedecer às regras, né? E acabam se desregrando, vamos dizer assim.
A vida foi feita para ser vivida, se possível, sem limites ou restrições. O que é impossível. Não há vida sem renúncia. Essa é uma exigência social de caráter imperativo, para que assim todos nós possamos viver em sociedade e na cultura. Essa talvez seja a razão dos nossos principais conflitos, estabelecidos entre os instintos e a civilização. A vida que exige ser vivida, por um lado, de forma plena, total, e a sociedade e a cultura que impõem limites e restrições. E isso no dia a dia. Ser sem nenhuma excepcionalidade, como a ocorrência de guerras, desastres naturais ou pandemias como essa de agora. Uhum. Essas restrições, Marcelo, são vistas e sentidas como limitações severas da vida, que impedem os seus fluxos e só aumentam a vontade e o desejo de viver intensamente, como se a vida fosse eterna ou, no mínimo, que a morte ou a sua ameaça não pode ou não pudesse ser maior do que o desejo de viver ou da própria vida. Por essa razão, muitas pessoas em diferentes lugares do mundo se atiram à vida de forma desenfreada. No sentido de uma permanência em um tempo tão prolongado em casa, sob ameaça constante da morte, faz com que elas queiram se lançar ao mundo em épocas de relaxamento, de restrições, em busca de viver aquilo que elas achavam que estavam colocando elas no canto da parede, que é buscar viver a vida de forma desesperada, como se a vida estivesse ameaçada de ir embora. Então é uma maneira de buscar uma compensação psicológica interior tão intensa em termos de vida quanto intensa foi a ameaça da morte.
A gente pode dizer que, de uma forma geral, esses comportamentos são frutos de maus hábitos, um simples descaso com a vida do outro ou um mero descaso com a morte, professor?
Um conjunto disso tudo. Nós somos criaturas sensoriais e a sensorialidade em nós é o que nos coloca em contato com os prazeres da vida, os prazeres do mundo. Fora desses prazeres, muitas pessoas não se sentem vivas, fora dos prazeres, da sensorialidade. E uma maneira, ou uma das maneiras delas se sentirem vivas, intensamente vivas, é entregarem seus prazeres do mundo tão logo quanto possível. Então, essa busca, talvez mais do que um descaso, embora também seja, mais do que um desrespeito, embora também seja, há algo nessas pessoas que leva elas a quererem viver a vida na sensorialidade dos prazeres que a vida oferece, porque elas se sentiam entregues, ou quase isso, à morte. Então, há um misto de tudo envolvido nisso. E muita gente se restringiu bastante, né? Teve que dar e fazer a sua cota de sacrifício. Agora, não há o mínimo de reflexão, muitas vezes, para que entender que, em nome da entrega aos prazeres sensoriais da vida, como forma de se sentir viva ou vivo, isso pode aumentar ainda mais o risco de nós contaminarmos outras pessoas e fazer todos aqueles esforços que foram feitos voltar a uma estaca zero. As pessoas, em nome da sensorialidade, de viver o prazer, de sentir a vida fluindo intensamente, abrem mão, às vezes, de pensar na possibilidade de que tudo pode começar outra vez de um marco zero, ou quase isso.
De algum modo, professor, o que está ocorrendo em diversas regiões do planeta não surpreende os psicólogos ou analistas de comportamento?
Em termos disso que nós estamos falando, não. Em termos de buscar compensações para substituir as frustrações, o medo, a angústia, tão marcantemente presente em nossas vidas ao longo desses meses, as pessoas quererem, então, agora, com relaxamento, viverem de maneira desenfreada, como se nada tivesse acontecido, isso não surpreende. Agora, quando se fala em que não seríamos ou não seremos mais o mesmo após a pandemia, se diz mais em termos de práticas de vidas institucionalizadas e que provavelmente ocorrerão ao longo do tempo quando a pandemia efetivamente tiver o seu ciclo encerrado a partir da descoberta de alguma vacina. Essas mudanças que se dão como líquidas e certas dizem respeito a práticas fundamentalmente de trabalhos, a formas de organização social e política de caráter coletivo, a vida deixada de ser vivida e incentivada para ser vivida como um princípio individual, mas como um princípio societário. Não há um sem outro, o desejo de um é o desejo de outro, como dizia Hegel, e a vida só pode seguir adiante uma vez vivida com uma perspectiva, um propósito, de vida em comum, de vida coletiva.
Professor Silvio, a ideia que se fazia, que se tornou um lugar comum, um lugar quase que comum, né? A de que após a pandemia a humanidade não seria mais a mesma, acabou fracassando?
Não, não em termos disso que eu acabei de falar, né? De hábitos que serão instituídos a partir de uma experiência muito severa, muito rígida e muito ameaçadora que todos nós somos obrigados a viver. Então haverá mudanças. Agora, essas mudanças, antes que sejam mudanças de caráter, daquilo que nós é algo mais profundo, mais íntimo, aquilo que nos coloca no limite ou na fímbria entre ser ou não ser, naquilo que nos coloca na fronteira entre a bondade e a maldade, o acolhimento e o desprezo, o egoísmo e o altruísmo, tudo isso são condições de caráter que que não são fáceis de serem mudadas independentemente de ocorrências pandêmicas ou não. Agora, o que é fácil, ou pelo menos muito mais fácil de ser mudado? Alguns hábitos socialmente instituídos. Se as pessoas instituírem a partir daí as grandes corporações hábitos de se realizar o trabalho em casa, tivemos até a oportunidade de falar sobre isso, chamado home office, então é muito mais fácil de que essas mudanças de comportamento, que não exigem mudanças mais fundamentais naquilo que se constitui o nosso caráter, essas mudanças sociais acontecerão com muito mais simplicidade ou naturalidade do que mudanças que envolvam um enraizamento de problemas que dizem respeito à história da espécie humana desde o seu início. Aquilo que em nós são fundamentalmente as nossas contradições. Nesses casos, nos casos das contradições, nas nossas inseguranças, oscilações, aí é muito mais difícil que ocorra mudanças a curto ou a médio prazo. A longo prazo sempre ocorre, mas a curto ou a médio, independente de qualquer circunstância ameaçadora como essa circunstância pandêmica, são situações muito mais difíceis de serem mudadas.
Apesar de tudo que vivemos, professor, ainda continuaremos a ser os mesmos de sempre, como nossos pais?
Espera-se sempre que nós consigamos mudar, né? Mas a música de Belchior, como os nossos pais, imortalizada por Elis Regina, dentre outras pessoas, ela é muito oportuna, porque viver essa tensão constante entre estar dentro de padrões estabelecidos em relação aos quais nós fomos formados e um desejo em nós incessante de mudar o que vivemos, o que experimentamos, o que sentimos, um desejo constante de descobrir o novo. E essa é uma outra perspectiva de ver a vida, como tensões, como conflitos, não tal como estávamos falando lá no início, entre a vida e a morte, mas entre ser e descobrir outras possibilidades diferentes de ser num mundo que para nós somente tem sentido como um mundo em mudança. Se a gente não fosse movido por esse princípio, não haveria nem como pensar em ser diferente dos nossos pais.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço, professor.
Eu que agradeço, Marcelo. Um grande abraço para você e boa noite para todos.
Um grande abraço, até a próxima. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente a coluna Psicologia em Movimento.